Carissimo studente, carissima studentessa, come va? Eccomi, prof. Chiara, per un'altra puntata del nostro podcast. Olá, meu querido, minha querida estudante, como você tá? Eu aqui mais uma vez, prof. Chiara, para mais um episódio do nosso podcast. Tá pronto, tá pronta para mais um momento de prática de escuta e pronúncia aqui na Fluency Academy? Bom, como você já sabe, nesses episódios, a gente trabalha o diálogo visto em aula com uma atenção muito especial aos detalhes de pronúncia. Então, não se esqueça que é bem importante que você tenha assistido antes a sua aula de diálogo, porque assim é possível ativar esse conhecimento prévio para um melhor aproveitamento dessa prática que faremos juntos, juntas. Como você já se acostumou, toda vez que tocar esse som, você vai repetir comigo alguma frase ou responder alguma coisa que eu possa te perguntar. Ah, e antes de começarmos pra valer, eu só queria te lembrar que nós também temos diferentes episódios de Walk and Talks gratuitos e disponíveis para você em várias plataformas, como Spotify e Deezer, e também no nosso portal fluencytv.com. Perfeito! Allora, andiamo alla nostra pratica. Come al solito, prima ascolterai il dialogo e dopo lo vedremo insieme. Perfeito, então vamos à nossa prática. Como de costume, primeiro você vai escutar o dialogo e depois o veremos juntos. Torno subito!
Raffaello, che bello vederti, come stai?
Zio Gabriele, da quanto tempo non ci vediamo? Sto benissimo.
Senti, Raffa, ti volevo chiedere un grandissimo piacere, però acqua in bocca, va bene?
Certo, zio, puoi contare su di me, dimmi pure.
Vedi questo pacco? Lo devi spedire oggi con urgenza a Napoli entro le 16. Non ti posso dire nient'altro.
Non ti preoccupare. A che ora chiude la posta? Che ore sono adesso?
Chiude alle 17, adesso sono le 13:30. Salve, vorrei spedire con posta prioritaria questo pacco a Napoli, per favore.
Vuole spedirlo come pacco semplice oppure come raccomandata?
Raccomandata.
Ok, allora compili questo modulo. Sono 15 euro e 23 centesimi.
Ecco a lei, signora.
Perfetto, ecco il resto. Arrivederla.
Molto bene! Aqui nesse diálogo temos uma situação bem presente no dia a dia dos italianos, que é os correios. O que será que o tio Gabriele pediu para o Rafa enviar, né? Enquanto a gente não descobre, vamos olhar para a primeira frase que deu início a essa conversa. Bom, deu para notar que eles não se viam já há um tempinho, né? Que eles ficaram muito contentes de se reencontrarem. Por isso, o tio começa dizendo quão bom é ver o Raffaello. Raffaello, che bello vederti! Come stai? O nome do Rafa já nos traz duas consoantes duplas diferentes. Então, vamos prestar atenção nelas e pronunciá-las mais demoradamente. Mas vamos por partes. Primeiro, quero que você fale para mim só Rafa. Rafa. Agora só o ello. Ello. Agora sim, tudo junto. Raffaello. Justíssimo. E como o tio Gabriele fala, que bom te ver. Que bello vederti. Além de significar que bom te ver, a expressão que bello pode significar também o nosso que legal. Bom, mas aqui nessa frase tão pequenininha, temos dois pontos muito importantes de pronúncia. A dupla consoante L, como acabamos de ver, e o som do T seguido de I. Você já deve se lembrar que quando temos uma dupla consoante, o som dela é mais alongado, né? Então vamos treinar só essa parte. Fala pra mim. Bello. Bello. Ótimo! E agora prestando atenção na pronúncia do T e do I juntos, que não fica ti, mas sim ti. Vamos lá. Vederti. Vederti. Benissimo! Agora tudo junto. Che bello vederti! Agora, como ele pergunta ao Rafa como ele está? Come stai? E aqui, mais uma vez, temos um som muito importante no italiano. Você sabe qual é? Se você pensou no S, você acertou. Em italiano, muitas palavras começam por S. Quando isso acontece, esse som vai ser surdo.
Surdo?
Como assim, Chiara? Calma que eu te explico. Sabe quando em português a gente pronuncia a palavra sapato? Presta atenção nesse S que falamos no comecinho. Sapato. Agora eu quero que você repita para mim esse som de S, colocando a mão na sua garganta e observe o que acontece. Vamos lá? Você viu que não teve vibração das cordas vocais? Seria diferente se imitássemos uma abelha, só com aquele barulhinho de zzz. Tenta aí e não tira a mão da garganta. Zzz. Sentiu aí a vibração? Viu a diferença? O som do S que a gente fez zzz, não fez as cordas vocais vibrarem, por isso ele é considerado um som surdo. E é justamente esse zzz que a gente vai replicar nas palavras que começarem por S em italiano. Então, como é mesmo que eu digo como você está? Come stai? Como no português não temos palavras que comecem por S, a nossa tendência é colocar o som de uma vogal antes desse S no italiano e dizer algo parecido como come stai. Mas a gente já viu que não é assim que pronunciamos. Então, só mais uma vez para fixar bem. Repete depois de mim. Come stai? Excelente! Para responder ao tio, o Rafa exclama que realmente faz muito tempo que eles não se veem. E já aproveita também para dizer que ele tá muito bem. Para isso ele diz, Zio Gabriele, da quanto tempo non ci vediamo? Sto benissimo! Aqui eu quero te chamar a atenção para quando o Rafa diz todo animado. Zio Gabriele! A pronúncia do Z aqui neste caso não será igual a pizza, que a gente pronuncia como se tivesse um TS no lugar do Z, né? Pizza. A palavra zio, por começar por Z, seguido de I, terá esse som de DZ, na verdade. Zio, zio. Então, repete para mim como o Rafa chama o tio dele. Zio Gabriele. E se você quisesse chamar a sua tia, como você diria? Zia. Benissimo! Continuando, o Rafa diz, da quanto tempo non ci vediamo? Para dizer quanto tempo não nos vemos. Fala para mim, então. Da quanto tempo non ci vediamo? Em italiano, usamos a palavrinha da junto da palavra quanto para expressar um indicador temporal, ou seja, que já faz um tempo. Você viu que na parte do ti vediamo, temos uma pronúncia diferente da letra C e da letra D se a gente comparar com o português? Por exemplo, se fôssemos ler com a base só do português, diríamos si vediamo, mas em italiano falamos ti vediamo. Isso acontece porque a letra C, quando se junta à vogal I ou E, terá esse som mais doce, ti. Ti. Já quando temos a letra D, que se junta à vogal I, colocamos a ponta da língua mais perto dos dentes e bem perto do céu da boca. Por isso, dizemos di. Di. Agora fala para mim tudo junto. Ti vediamo. Viu que esse A é bem aberto, né? Mas e agora se você tivesse que falar para mim? Chiara, quanto tempo não nos vemos? Como você diria? Da quanto tempo non ci vediamo? Por fim, o Rafa diz que está muito bem. Como ele fala isso? Sto benissimo. Note aí mais uma vez aquele som surdo do S em início de palavras que eu comentei agorinha mesmo. Sto benissimo. Perfetto. Andiamo avanti. Allora. Prosseguindo o diálogo, o tio pede um favor ao sobrinho e também pede para ele guardar segredo sobre. Senti, Rafa, ti volevo chiedere un grandissimo piacere, però acqua in bocca, va bene? No começo dessa frase, o Gabriele pede pela atenção do sobrinho, dizendo senti, Rafa. Isso nos faz pensar na pronúncia do T e do I juntos, lembra? Então, como eu digo, olha, Rafa. Senti, Rafa. aí o tio fala que queria pedir um enorme favor ao sobrinho. Como ele fala, só queria te pedir. Ti volevo chiedere? Viu mais uma vez o T e o I juntos sendo pronunciados como ti? E depois a gente tem o verbo pedir, que é o chiedere. Lembra que o som do CH em italiano não vai ter som de X, mas de K? Então, nada de falar chiedere, mas sim chiedere. Então, vamos lá. Repete pra mim. Ti volevo chiedere. Que mesmo o tio queria pedir ao sobrinho? Ah, um enorme favor. Como dizemos isso? Um grandíssimo piacere. Também existe a palavra favore, que significa literalmente favor. E você pode usá-la sempre que quiser como sinônimo de piacere, nesse tipo de situação. Mas agora olha o D junto do I ali mais uma vez. Não dizemos grandíssimo, mas sim grandíssimo, com a vogal A bem aberta. Grandíssimo. Na palavra piacere, temos a letra C seguida de E. O que é mesmo que acontece nesse caso? Temos a pronúncia doce, assim como ti em ti vediamo. Então repete para mim, piacere. Agora respira fundo aí e me diz a frase toda até aqui. Senti, Rafa, ti volevo chiedere un grandissimo piacere. Esatto. Você viu que o tio Gabriele tá todo misterioso, né? Ele pede pro Rafa guardar segredo. Só que ele usa uma expressão idiomática muito comum em italiano. Ele diz, però, acqua in bocca, va bene? Literalmente seria assim, mas água na boca, tá bom? Só que não faria sentido algum, você não acha? Acqua in bocca é uma expressão para dizer que seu segredo está bem guardado, que você não vai contar pra ninguém. Sabe quando a gente fecha um zíper imaginário na nossa boca para mostrar para a pessoa que você não vai contar nada para ninguém? Então, é bem isso que essa expressão representa. A palavrinha però significa o nosso mas no sentido de contradição. E a expressão va bene quer pedir por confirmação. É como se fosse o nosso, tá bom? Agora veja que temos na expressão para pedir segredo a palavra bocca com a dupla consoante C. Repete ela para mim. Bocca. Então, como o tio fala pro Rafa? Mas você precisa guardar segredo, tá bom? Però, acqua in bocca, va bene? Que o Rafa responde? Você lembra? Certo, zio! Não esquece da pronúncia do Z, que neste caso se juntou com o I e é falado como DZ, zio. Essa palavra certo indica para nós a concordância, a resposta positiva para aquilo que o tio pediu. Então, como você diz, claro, tio? Certo, zio! E aí, o Rafa também usa uma expressão para dizer que o tio pode contar com ele. Puoi contare su di me. Aqui nós temos o verbo potere, conjugado em segunda pessoa, puoi, para dizer ao tio que ele pode sim contar com o Rafa. E aí nós temos contare su di me, que literalmente significa a nossa expressão contar comigo. Olha mais uma vez o D que apareceu junto com o I. Aposto que agora você já tá craque nisso, né? Então diz pra mim como o Rafa diz pro tio que, claro, ele pode contar com ele. Certo, zio, puoi contare su di me. Molto bene! Para reforçar ainda mais essa receptividade e disposição em ajudar o tio, o Rafa diz, dimmi pure. Esse dimmi seria o nosso me diga. Só que junto temos a palavra pure. Isso traz um sentido muito mais forte para a frase, pois representa um encorajador em italiano. Quando usamos o pure, reforçamos a ideia positiva em fazer algo. É como se a gente falasse, claro, diga lá, sou todo ouvidos. Então agora presta bem atenção na dupla consoante N em dimmi e repete para mim como o Rafa disse. Pode falar pro tio dele. Dimmi pure. Finalmente o tio vai fazer o pedido desse favor tão misterioso. Para isso ele pergunta ao sobrinho se ele está vendo esse pacote. Vedi questo pacco? E aí a gente descobre o que o Rafa precisa fazer com o pacote. Lo devi spedire oggi con urgenza a Napoli entro le 16. Vamos por partes. Repete para mim só a primeira parte. Lo devi spedire oggi. Você tem que mandá-lo hoje. Lembrou do som do S surdo? Bravíssimo, bravíssima. E como este pacote deve ser mandado? Com urgência, né? Então, como você fala isso? Con urgenza. O pacote deve ser mandado com urgência para onde? Para Nápoles. E até qual horário? Até às 16 horas. Então, fala isso para mim. A Napoli entro le 16. A palavra entro indica o significado do nosso até. Por isso, até às 16 horas é o tempo limite para enviar o pacote. O tio Gabriele continua ainda mais misterioso e só finaliza dizendo: não posso te dizer mais nada. Non ti posso dire nient'altro. Aqui eu quero te chamar a atenção mais uma vez para o som do T e do I juntos. Ti. E também da pronúncia do L em nient'altro. Não dizemos altro, mas sim altro. Aqui aconteceu um fenômeno muito comum em italiano. A palavra niente se uniu com a palavra altro e virou uma só, nient'altro. Então, como eu digo mesmo que eu não posso te dizer mais nada? Non ti posso dire nient'altro. Bravo, brava! O Rafa, super disponível, diz pro tio não se preocupar. Non ti preoccupare. Mas como ele não sabe o horário de funcionamento dos correios, ele pergunta a que horas fecha. Então ele pergunta assim: a que hora que o della posta? Veja que correio em português é uma palavra masculina, mas em italiano é feminina. La posta. Para ter a certeza de que ainda está em tempo, o Rafa ainda pergunta: que horas sono adesso? Que horas são agora? Então, como você perguntaria que horas são agora em italiano? Che ore sono adesso? Qual a resposta do tio? Ele diz: fecha às 17. Como dizemos isso em italiano? Chiude alle 17. No diálogo entre eles, que horas são agora? São 13:30. Sono le 13:30. Agora, nesse momento, o diálogo se passa nos correios. E o Rafa cumprimenta a funcionária dizendo salve. Que é uma saudação um pouquinho mais formal. Na sequência, ele diz que gostaria de mandar esse pacote para Nápoles por Sedex. Então, ele diz: vorrei spedire con posta prioritaria questo pacco. Como você diz em italiano, gostaria de mandar? Vorrei spedire. Mais uma vez, o S surdo marcando presença, né? E como você diz por Sedex? Con posta prioritaria. E este pacote, como falamos? Questo pacco. Consoante dupla C também aparecendo. Mas para onde o Rafa precisa mesmo mandar esse pacote? Para Nápoles. A Nápoles. Como o Rafa é muito educado, ao final ele acrescenta um por favor. Per favore. Então agora pega todo o seu fôlego e repete tudo junto para mim. Vorrei spedire con posta prioritaria questo pacco a Napoli, per favore. Eccellente, complimenti. A funcionária então responde com outra pergunta. O senhor deseja enviá-lo como pacote simples ou com registro? Vuole spedirlo come pacco semplice oppure con raccomandata? Então, como você diz o senhor deseja enviá-lo? Vuole spedirlo. Olha aí de novo o S surdo, hein? Spedirlo. E como você pede no correio para mandar como pacote simples? Come pacco semplice. E se fosse com registro? Como você diria ou com registro em italiano? Oppure con raccomandata. Reparou na consoante dupla C na palavra raccomandata? Então repete para mim. Raccomandata. O Rafa então responde que prefere mandar com registro. Então, mais uma vez, temos aí a palavra raccomandata. Para poder dar sequência no envio do pacote, a funcionária precisa que o Rafa preencha um formulário. Por isso ela pediu assim: ok, allora compili questo modulo. Como você diz então em italiano? Allora. E como pedem para o Rafa preencher este formulário? Compili questo modulo. Benissimo! Para finalizar o envio, é hora de pagar, porque sem pagar não tem como enviar, né? E você lembra quanto custou no total esse envio? Se você não lembra, eu vou te refrescar a memória. Sono 15,23 euros. Então ele pagou 15,23 euros. Fala para mim quanto o Rafa pagou? Sono 15,23 euros. Quando o Rafa dá o dinheiro para efetuar o pagamento, ele usa uma expressão muito comum e muito usada na Itália. Ele diz: ecco a lei, signora. Reparou que ele usou essa palavrinha tão particular do italiano, ecco? Acho que você se lembra dela. Usamos muito ela em italiano para dizer: aqui está alguma coisa. No caso do Rafa, era o dinheiro. Note também a formalidade no discurso. Ele disse ecco a lei, representando o pronome formal. Você notou também a palavra signora? O que tem de especial nela? A pronúncia é do GN, que a gente vai falar como se tivesse um NH ali no lugar. Então, como você diz senhora mesmo? Signora. Por fim, a funcionária dá o troco pro Rafa e se despede. Então ela diz: perfetto, ecco il resto, arrivederla. Bom, aqui na palavra perfetto temos a dupla consoante T. Fala para mim então. Perfetto. Como ela diz aqui está o troco? Ecco il resto. Viu mais uma vez o ecco aparecendo? Aqui ele faz referência ao troco que estava sendo entregue. E para se despedir de maneira super formal, como dizemos? Arrivederla. Esse la que apareceu no final é a marca de uma super formalidade nessa saudação de despedida. Então, só mais uma vez e treinando bem esse R vibrante. Arrivederla. Bravissimo, bravissima! Allora, per oggi è tutto. Abbiamo finito il nostro momento di pronuncia e di ascolto. Então, per oggi è tutto. Terminamos o nosso momento di pronuncia e di escuta. Vou te deixar aqui com o diálogo original mais uma vez para fechar com chave de ouro essa nossa prática. Vamos lá! Se prepara aí, ascoltalo con attenzione e ci sentiamo alla prossima!
Raffaello, che bello vederti, come stai?
Zio Gabriele, da quanto tempo non ci vediamo? Sto benissimo.
Senti Raffa, ti volevo chiedere un grandissimo piacere, però acqua in bocca, va bene?
Certo zio, puoi contare su di me, dimmi pure.
Vedi questo pacco, lo devi spedire oggi con urgenza a Napoli entro le 16, non ti posso dire nient'altro.
Non ti preoccupare, a che ora chiude la posta? Che ore sono adesso?
Chiude alle 17, adesso sono le 13:30. Salve, vorrei spedire con posta prioritaria questo pacco a Napoli, per favore.
Vuole spedirlo come pacco semplice oppure come raccomandata?
Raccomandata.
Ok, allora compili questo modulo. Sono 15,23 euros.
Ecco a lei, signora.
Perfetto, ecco il resto. Arrivederla!